Cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara 90.3. Está começando mais um Momento Tech, o programa que aproxima a tecnologia da sua realidade, mostrando como ela está presente em nosso dia a dia, no trabalho, na educação, na saúde e na vida das pessoas. Eu sou o Lucas Melo e hoje vamos conversar sobre um tema que interessa praticamente a todos nós, a evolução da manutenção de computadores e notebooks. Quem nunca teve um computador que parou de funcionar justamente quando mais precisava? Como era consertar um computador há 15, 20 anos atrás? Quais defeitos desaparecem? Quais surgiram? Quais defeitos desapareceram? Quais surgiram? E como a inteligência artificial está mudando esse mercado? Para responder essas perguntas, recebemos dois profissionais com ampla experiência prática. Sejam muito bem-vindos ao Momento Tech. Vamos agora conhecer os nossos convidados. Vamos conhecer o nosso primeiro convidado aqui, o Fabrício. Como começou na área? Como surgiu o interesse pela computação, pela eletrônica, pela manutenção? Vamos saber quem é o Fabrício?
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Satisfação estar aqui na Rádio Câmara. Eu tenho 37 anos, né? Começo na eletrônica em 2010, quando passei no curso técnico do IFBA para técnica eletrônica. Cursei lá durante os 2 anos e aí me formei em eletrônica, mas a paixão por eletrônica já começou desde antes, né? Já veio de pai, de família. Meu pai era rádio técnico na época e meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos de idade, mas eu, né, tinha essa paixão de trabalhar com eletrônica, né, de dar continuidade ao que era feito, né, pelo meu pai. Então fui estudar, terminei o ensino médio, fui estudar no IFBA, passei em eletrônica lá, cursei esses 2 anos, né, de técnica eletrônica. E lá conheci uma turma que já trabalhava com manutenção de notebooks, né, em computadores, que era Hobbs na época. E aí me apresentou, né, a empresa dele, me chamou para trabalhar junto com ele. Eu estava na época de estágio, fui, me apaixonei pela eletrônica de notebook, de computador, né, em geral. E de lá para cá só vim crescendo. E aí em 2013 teve a oportunidade de fazer um curso superior também. Aí fui fazer engenharia elétrica, mas me formei, mas não me apaixonei tanto pela eletrônica, né? Essa alta tensão não me convenceu tanto. E aí fiquei na eletrônica mesmo, trabalhando até hoje com essa parte técnica, né? A parte de eletrônica básica mesmo, de notebook, computador, projetores, né? Toda a área de eletrônica em geral. E assim surgiu, né? A eletrônica na minha vida.
Muito bem, Fabrício. Seja bem-vindo, né? Você vai ter muito a contribuir aí com o nosso Momento Tech. Agora vamos saber quem é o nosso outro convidado. Como surgiu o interesse pela tecnologia, como foi sua formação em gestão de TI, né? Como é que tem sido a experiência. Esse nosso convidado é o Matheus, né? Ele vai se apresentar, mas eu vou antecipar. O Matheus já tem história no Momento Tech, né? A nossa estreia foi com o Matheus e eu disse a ele que aquela não era a primeira só e a única entrevista. Então, hoje estamos aqui na nossa segunda vez. Matheus, quem é você?
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Fabrício. Chamo aqui de Fabrição. Aqui é um amigo de anos. Boa tarde a todos da Rádio Câmara. Então, o meu histórico, né, com a informática não vem apenas dessa parte técnica. Ela começou quando eu ainda estava dando aula, quando, na verdade, fui para dar aula, né? De lá para cá aconteceram algumas mudanças, algumas evoluções, a gente vai aprendendo aqui e ali. E numa dessas intervenções, eu conheci uma loja na própria galeria onde eu aplicava aula de informática. Talvez algumas pessoas não se lembrar que é uma escola bastante conhecida aqui em Conquista, chamada Max Lyon, que ele ficava aqui também no centro. Hoje ela não se encontra mais aqui. Aí nessa galeria eu encontrei uma loja que prestava serviços e lá acabei fazendo um estágio. E de lá surgiu a oportunidade de, em 2009, inclusive quero salientar hoje que a nossa empresa está fazendo 17 anos aqui em Conquista de abertura, né? Graças a Deus, apesar desses momentos, né, que acontece de altos e baixos, a empresa, graças a Deus, aí firme e forte, e é um orgulho para a gente, né, ter esse tempo todo de contribuição aqui no Vitória da Conquista. Então, de lá, eu comecei a empresa, né? Depois, meu irmão veio para somatizar, e aí a empresa, graças a Deus, cresceu duas vezes. Hoje a gente está até com a segunda expansão dela, né? E quero agradecer, aproveitando aqui também o momento, a todos os nossos clientes que contribuíram efetivamente com esse crescimento. Depois disso, também fiz uma aprimoração, né, em gestão de tecnologia, só que, como diz o Fabrício, a minha paixão, né, o meu carinho maior é pela manutenção, né, em hardware mesmo e alguns programas que a gente aplica na nossa empresa.
Isso aí, Matheus, né? Outro cara com muita bagagem aí. E o que eu acho interessante, né, na apresentação de vocês é que a gente escolhe um curso para fazer, se interessa, estuda e depois, às vezes, muda o foco, né? Não querendo desmerecer a formação, muito pelo contrário, acho que toda formação tem muito a contribuir, né, para cada profissional. Então, muitos profissionais, né, se formam em 1, 2, 3 profissões e no fim ele acaba se desenvolvendo naquela profissão que ele, né, mais se adapta, que mais gosta, e nada melhor do que você fazer o que você gosta, né? Parabéns também pela sua empresa, como você disse, né? A gente sabe que no Brasil as empresas que começam lá de baixo, algumas têm dificuldade, não conseguem, né, avançar, e você já com 17 anos de mercado aí, né, ampliando. Então, desejo só sucesso e seja bem-vindo ao Momento Tech. Então, vamos seguir aqui, né? Vamos começar aqui falando dos computadores, da manutenção. Perguntar para o Fabrício aqui, né, como era a manutenção de computadores, né, quando você começou, né? Vou fazer a pergunta para o Fabrício, mas depois a gente volta para o Matheus também. Então, assim, como é que era o serviço de manutenção quando você começou, né, há um tempo atrás? Quais eram os defeitos mais comuns naquela época, né? O que dava mais problema? Quais eram os problemas corriqueiros? Fonte, HD, memória, placa-mãe? O que era aí, Fabrício, que você tinha mais problemas?
É assim, Lucas. A gente costuma dizer lá hoje que antigamente as máquinas eram bem mais resistentes, né? Eram máquinas bem feitas. Hoje estão um pouco mais... Mas quando a gente começou, os problemas mais comuns eram mais de HD, fonte... Era problema de memória, né? Processador também. E isso aí, e e a própria placa-mãe em si. Mas era mais comum de consertar, né? A questão de jack, né? Quando dava aquela chamada solda fria no conector, criava aquela folga, né? Que às vezes a gente coloca para carregar, a bateria está um pouco viciada, a gente não quer levar o notebook para tudo que é lado e aí não deixa, né? E aí vai criando aquela folga no conector, na hora que você vai ver, está criando a solda fria, está criando aquele curto. E aí apresenta o defeito do jack, né? Que a troca do jackzinho, que era uma das mais comuns que a gente tinha antigamente.
Certo. Antes de passar a bola aí para o Matheus, só lembrando que tinha um defeito que era mais comum, não sei se vocês vão concordar comigo quando eu comecei. Eu não trabalhei com manutenção, né? Eu fui como Matheus, eu comecei na sala de aula. Comecei operando computador, software de artes gráficas, e depois eu fui para... Tive uma escola com um amigo meu em sociedade, e aí eu ministrava aula, e aí comecei também a desmontar computador, consertar e tudo. Mas um dos defeitos, acho, mais clássicos que tinha lá no passado era mais o usuário que ficava, né, que não tinha muito conhecimento, e às vezes apresentava defeitos que não existiam, né? Mas passa a bola para o Matheus aqui, né, para ele também explanar aí sobre as perguntas que a gente já fez.
Sim. Eu estava até comentando com o Fabrício antecipadamente que eu estava lembrando de situações que aconteciam há um tempo atrás. Logo eu comecei, na época eu ainda estava ministrando aula na empresa Maxline, lembrando que eu também já ministrei aula em outra empresa chamada Neo System, de um amigo meu. Então, ir na casa de alguns clientes para fazer a correção era também um pouco mais complicado, porque naquela época as peças elas não tinham assim, uma facilidade como hoje de você ir ali pesquisar na internet e você ter ali 20 opções de lugares que você poderia comprar. Então aqui em Conquista tinha, poderia se contar, eram 5 lojas de informática. Então as peças para você fazer ali a troca era um pouco mais complicada, mas o que eu fazia mais troca logo no início era de fonte. E você tocou num ponto muito importante, Lucas. Assim, por falta até mesmo de contato direto ou experiência, né, o cliente achava que o computador é igual à geladeira. Então ele comprava e ia simplesmente ligar a tomada, sem observar a questão da voltagem, né? Aí, normalmente... Hoje não, hoje eu vejo muito que as empresas já têm esse cuidado de colocar uma etiqueta no fundo, falando que a voltagem é seletiva, que você precisa escolher 110 ou 220, mas antes não. Vinha uma voltagem lá, normalmente às vezes era, pelo menos o fornecedor que a gente pegava vinha de Ilhéus, e lá é 115, aqui é 220, e acontecia muito de estourar a fonte, queimar, né? Então, era um dos principais defeitos que a gente tinha costume de fazer substituição aqui tanto na casa do cliente como também na empresa que estava começando. Troca de fonte de PC.
Muito bem. Realmente, no princípio, hoje a gente, né, está bastante evoluído nesse quesito, mas me lembro também que no começo existia muito aquele trauma do 110. A gente, não sei vocês, mas eu... Quando tirava um computador da caixa que ia ligar e tinha que conferir tudo, se estava em 110, o estabilizador, ligar certinho. Tinha todo assim um protocolo aterrorizante, né? E para a gente que trabalha, a gente também já tem aquele hábito, né? Aqueles protocolos, né? Mas às vezes as pessoas compravam o equipamento e aí chegava em casa, já abria, já desmontava, já ia colocando na tomada e aí dava nisso aí, né, Matheus?
Sim. Tinha aquela empolgação, né, de querer ver logo ligado, só que aí existe, como você disse, esquecia de fazer todo esse protocolo, pulava uma etapa, talvez essa etapa justamente essa de segurança.
Exatamente. Pois é. E ainda, né, falando daquele tempo, né, a gente já está falando da experiência dos clientes, dos usuários, a gente sabe que era bem, bem menor do que hoje, né? E não só experiência, conhecimento, desculpa, né? Era mais fator conhecimento, né? Quem lidava com o computador ali no cotidiano, ou manutenção, ou ministrando aula como a gente, já tinha certos hábitos, mas a gente percebia que o pessoal tinha menos conhecimento. Isso também influenciava na questão da cobrança na hora da manutenção. Isso aí acontecia com vocês, por exemplo, o cliente do passado era mais paciente, mais tranquilo, esperava mais, e o de hoje é mais afoito, ou não existe essa diferença?
Né? Hoje em dia, o pessoal hoje em dia fala, é o parcelo chinês, que é tudo pronto em 3 minutos. Né? Acredito que a vida da gente hoje, né, depois dessa correria, está todo mundo tentando tudo que é no mesmo tempo. Igual, antigamente a gente ligava para uma pessoa, se queria falar. Hoje em dia você manda mensagem, quer que a pessoa responde na hora, né, no WhatsApp. Então está tudo assim, acelerado, né? Acho que é questão da nossa rotina mesmo. Acho que o mundo está dessa forma, né? Todo mundo, a gente está acelerando tudo e quer tudo pronto. Eu falo assim, seria bom a gente, às vezes, pegar um computador para consertar e consertar em meia hora, poder ganhar um dinheiro tão rápido, né? Às vezes, e a gente tem hora que a gente fica 2 dias, 3 dias com uma máquina, tentando ver o que é o defeito para a gente tentar, né, diagnosticar com mais precisão possível. E as pessoas, às vezes, não entendem, né? Acham que, ah, eu tenho que trabalhar, mas eu falo, eu gostaria muito que, né, fosse tão rápido.
Prático, assim.
Igual trocar um pneu de um carro. Chegou, trocou o pneu, vai embora. Mas não é, né?
É verdade, Fabrício. Com certeza. E hoje, voltando, né? Hoje, sim, Lucas, o pessoal é um pouco mais... por ter mais informação, eles procuram confrontar a gente com o que ele busca na internet. Então... mais antigamente o pessoal confiava no que você dizia sobre o que está acontecendo com o equipamento e aguardava o tempo para você fazer o reparo. Hoje eles já questionam, já chegam com um pré-diagnóstico que ele conseguiu no chat GPT, né, e acha que você tem que executar do jeito que está lá apenas pelo relato que ele colocou, que pelo relato já tem um erro ali. Teoricamente, não é que é um erro, né? Mas ele colocou do jeito que ele entendeu e não do jeito que está exatamente acontecendo. Então, o chat vai interpretar daquela forma e gerar uma solução baseada em uma pessoa que está ali passando de forma leiga.
É uma solução falsa, né?
Exato. E aí, quer que você, em cima dessa solução falsa, conserte o equipamento dele. Mas a realidade é outra, né? Infelizmente, mas a parte ruim, né, de tanta informação hoje que não está sendo condensada de forma correta é essa. É a pessoa achar que ela sabe mais do que o técnico que tem experiência.
Verdade. Você falou aí nessa questão do cliente, né? Em relação a essa chegar com o diagnóstico. E isso é muito clássico também, em relação a outras áreas também.
Só complementando o que o Matheus falou, né, ainda tem a questão de querer fazer o serviço. Tem pessoas que às vezes vê no chat GPT, vê no YouTube e fala, não, eu tenho capacidade, eu sou bom, chega com um defeito, chega com 2, 3 defeitos, né, ao invés de um só. Então acaba piorando a situação.
Essa semana, inclusive, você tocou um assunto importante, Fabrício. Essa semana uma pessoa chegou lá e ele falou que já tinha feito todos os testes. E aí chegou com aquela frase... cotidiana, é algo simples. Isso. É algo simples. Então, se fosse realmente simples, ele talvez já tinha conseguido ali diagnosticar e tentado, né, resolver.
Só o botão.
Só apertar e resolvia, né? É o reset. Mas não é tão simples assim. Como o Fabrício bem disse, quando você trata de consertar uma placa-mãe, quando você entende o mapa dela, né, você vê o tanto de complexidade é aquele circuito em funcionamento. Então, apenas uma pecinha, um regulador ali, faz toda a diferença. Para você achar isso aí, se você não tiver um esquema, quem entende muito mais disso é Fabrício.
Sim.
Não é uma coisa simples. Você vai... se tiver disponível para baixar, você vai ter que baixar esse esquema, estudar ele e aplicar naquela realidade daquela placa. Então, não é assim. Instalou o dedo, é isso aqui.
Voltando, eu ia fazer a colocação a respeito da manutenção do passado também. Acontecia muito, era questão de instalação de softwares, né? Era muito movimentado, porque as pessoas compravam o computador, ele vinha ali, ou vinha com o sistema, às vezes não vinha. Então, assim, normalmente não vinha com o sistema, aí você já tinha aqueles softwares padrões, como é hoje. Mas hoje está mais fácil adquirir um PC, um notebook ou qualquer outro equipamento, dispositivo, ele já vem todo instalado e configurado. Né? É raro você comprar um equipamento que não venha. Raro não, eu acho que é difícil, só se você escolher. Mas no passado também das manutenções era algo que eu fazia muito, né? Assim, instalar. A pessoa comprava um computador, aí te contratava para montar o computador, para instalar os softwares, né? Todos os softwares. Tinha a questão também da pirataria, que era muito forte, né? Então, assim, quem tinha, né, ali as cópias, né, conseguia desenvolver mais. E aí, ainda falando assim do passado, para vocês, o que que evoluiu, né? Vamos fazer uma pincelada, porque se a gente for realmente entrar aqui em detalhes, a gente teria que passar uma semana falando de evolução. Mas assim, falando basicamente daquele PC do passado, das configurações dele, do meio e do futuro hoje, né? O que que mudou drasticamente de lá para cá em termos de placa-mãe, de tamanho, memória, fonte, né? Armazenamento, HD, SSD, CD, né? Qual foi assim, o diferencial que vocês têm percebido, né, entre o início, o meio e hoje, Fabrício?
Eu acredito que a tecnologia, né, veio assim nesses últimos anos como uma enxurrada de informação, né? Vem muita coisa aí, muita máquina nova, principalmente os notebooks, as placas cada vez menor, cada vez mais compacta, processador integrado, memória integrada. Tem algumas que até o próprio SSD está integrado, né? Porque, infelizmente, às vezes é ruim, porque a gente quer fazer um upgrade, quer fazer um upgrade de memória, de SSD, e a gente não pode. Fica preso, né? E o cliente às vezes não entende. Fala, eu comprei a máquina, mas eu queria melhorar e não pode ir para lugar nenhum. E tem pessoas, né, que não pesquisa antes de comprar. E você falou aí a questão dos programas, né? Hoje em dia ainda tem algumas máquinas, muito pouca, mas às vezes com sistema Linux. E tem pessoas que não acostumou, né, não a trabalhar com Linux até hoje. Então, quer o Windows, de qualquer forma, a gente formata, coloca o Windows, né, reinstala o sistema, todos os programas. Tem essa questão dos programas pagos, né, que hoje está mais acessível, que antigamente, né, era bem carinho os pacotes Office, né, os leitores de... Então, hoje está bem mais acessível. Hoje em dia, a gente pode ter, né, acesso a esse programa, ao software também. Os computadores praticamente já estão vindo pronto, né, Matheus? Então, é, já está... Assim, a tecnologia veio para melhorar, né? E está melhorando. Alguns pontos estão piorando, né? Que é a questão de compactar, questão de memória, processador principalmente, que hoje em dia nos notebooks mais novos, os que mais dão problema é essa questão de processador. O processador, ele é integrado, já soldado na placa. Então, quando queima, às vezes é mais vantagem comprar um notebook novo ou uma placa nova, né? Porque não vale a pena, porque um processador é muito caro.
Antes de passar a bola para Matheus, eu gosto porque você falando aqui vai me vindo, né, algumas coisas importantes para que o nosso ouvinte fique mais esclarecido do que a gente está falando aqui. A gente está falando de equipamentos que a pessoa compra lá, ela mesma escolhe pela internet ou na loja. Normalmente hoje é pela internet. Então, assim, às vezes as pessoas querem comprar, vou dar um exemplo aqui, a pessoa quer comprar um notebook. E aí a pessoa vai lá na internet, olha, aí tem de todo preço. Aí ele, para economizar, ou ele acha que o Note é só para uma coisinha simples ali, ele vai lá, acha um Note hoje, vou dar um exemplo aqui, de R$1.200, R$1.500, que, né, a gente sabe que tem. Aí ele compra aquele equipamento e recebe, começa a utilizar, aí como o Fabrício falou, os equipamentos mais baratos, eles são equipamentos de hardware resumido, né? A placa-mãe é mais simples, a memória é mais simples, às vezes a memória é soldada na placa-mãe, né? Diferencial de um equipamento mais robusto. Às vezes, como você falou, a memória hoje, que é um SSD, às vezes também soldado. O processador, em sua maioria, soldado na placa. E o que acontece? Qualquer defeito que apresentar nessa memória, nesse processador, ou nesse SSD, né, ou em um outro dispositivo, que são todos integrados à placa-mãe, você acaba perdendo o equipamento. Então, assim, na hora da compra do equipamento, é necessário, é ideal consultar. Eu recebo muita consulta, né, muitas pessoas me procuram, oh, eu estou querendo comprar um notebook. Aí, agora você vai perguntar, qual a finalidade? Quero comprar um computador, qual a finalidade? Qual vai ser o uso? Para depois a gente entender qual é o equipamento que a gente vai orientar a pessoa, o cliente, adquirir, para que ele não caia nessa armadilha, porque realmente o que mais vai pesar é o valor, o preço. Se a pessoa não tiver orientação, ele vai procurar o mais barato, e o mais barato é o que a gente está dizendo, é um equipamento simples, mas de hardware resumido, e que isso lá na frente pode custar caro. Inclusive, é impossível fazer qualquer tipo de upgrade, né, na máquina, aumentar a memória, aumentar memória RAM, aumentar armazenamento, ou até processador. Muita gente tem um equipamento, um Note, por exemplo. Ah, meu Note está lento. Aí você vai olhar o clock do Note, que é o relógio de processamento, é 1.0, 1.2, 1.5, enquanto os equipamentos mais robustos rodam em 2.4, 3, 3.5. Matheus, por favor, sua opinião aí a Sim, respeito.
Isso é verdade. A consultoria hoje ela vale muito a pena. A pessoa, se ela entender que a consultoria pode fazer ela economizar tanto ali naquele momento como futuramente, porque ela não vai precisar fazer um upgrade tão recente, ela pagaria sem questionar. Uma das coisas que a gente mais procura instruir lá na nossa empresa é justamente o cliente de acordo à sua necessidade, como você acabou de falar, Lucas. A gente já chegou lá, algumas pessoas assim, super empolgados em comprar um computador. Só que quando a gente vai passar para ele, né, o que ele precisa observar, caso ele for comprar na nossa loja, ou se ele achar uma outra opção mais vantajosa na época, né, mas que ele saia de lá já ciente do que ele está comprando. Quando a gente vai abrir esse leque, algumas pessoas elas gostam, porque ela começa a entender o que ela está comprando ou vai comprar. Mas já tem algumas que, talvez, por ser um pouco mais complexo, já criam resistência e, às vezes, eu percebo que não gostam. Ela talvez já queria aquela informação, não, eu tenho esse aqui, ó, e serve para você. Mas esse serve baseado no que ele...
O produto que ele tem para vender, né?
Isso, exatamente, o que tem disponível na empresa.
Ele está mais interessado em vender o que ele tem do que realmente atender o cliente.
Isso, você bateu numa tecla exata. É isso aí mesmo, é isso aí. E esse direcional para essas pessoas que têm abertura é muito bom, porque ela vai comprar consciente, né, do que comprar, e como você bem disse, com pouco tempo, por ter um hardware resumido, ter que fazer um upgrade e ter a decepção de saber que não pode. Ele não pode botar mais memória, ele não pode expandir o SSD, por exemplo, não pode trocar o processador. Então, é bem melhor, né, você ter isso de forma ciente do que passar batido e depois ter essa surpresa negativa.
Exato. Então, é bom que a gente está esclarecendo aí o nosso ouvinte, né? Eu acho que 99% dos nossos ouvintes devem ter um computador ou um notebook na sua mesa, né? Ainda falando aqui de manutenção, né, de equipamentos, o Fabrício também, ele trabalha com manutenção de equipamentos Apple, né, o MacBook. E Fabrício, fala pra gente aí nessa questão dos equipamentos da Apple. Existem esses mesmos problemas que a gente está tratando aqui dos equipamentos mais populares?
Os equipamentos Apple, né, eu costumo dizer assim, que até é uma coisa bonita. Quando você abre um MacBook, é um negócio assim diferente de tudo, né? Eu nunca vi placa mãe de qualquer outro notebook ser igual da Apple, né? Até a cor, a placa deles são umas placas pretas, né? Você já vê que é diferente, os componentes são de primeiro. Então, assim, o que se torna, né, eles são bem mais resistentes. Então é uma máquina que quase não dá defeito. Tem alguns que é defeito de série, né, que já é corriqueiro, mas é tranquilo. O que acontece mais, às vezes, é deixar cair água, né, mau uso mesmo, né, o que ocasiona problemas. Às vezes, um problema no teclado, mas é só questão de uso. Mas a questão de resistência, eu acredito que a Apple ainda seja, né, a pioneira ainda em questão de mesmo com o valor elevado, mas é uma coisa que a gente fala, é uma coisa que você vai comprar sabendo que é uma coisa boa, né? E a manutenção é a mesma coisa. É muito difícil dar problema. Os defeitos que dão, às vezes, é coisa simples também. Às vezes, alguns controladores que queimam, já, né, você já se encontra no mercado para comprar. Hoje em dia, com essa questão da tecnologia, os data sheets, né, que a gente tem costume de estar baixando hoje para estar buscando, né, o esquema elétrico dessas placas. Então, se torna mais fácil essa manutenção, esse diagnóstico, né, e também não perder uma máquina tão boa, né?
Ótimo. A gente sabe desde o princípio que os equipamentos da Apple são de altíssima qualidade. Isso é para quem conheceu e, né, acompanhou um pouco do Steve Jobs, que ele foi o idealizador, né, e fundador da Apple. Ele chegava até ser chato, né, com os seus funcionários, a cobrança em relação à qualidade. Então, daí, então, por quê, né? Como você disse, são equipamentos que dão poucos defeitos e também custam muito caros, né? Então, essa qualidade está envolvida, o preço está envolvido na qualidade. Então, é aquela coisa, quem procura preço não encontra qualidade, né? E por aí vai. Ainda falando aqui de notebook, de manutenção, assim, hoje qual o defeito mais comum, né? Digamos, dos equipamentos mais comuns, né? Notebook dá mais defeito que computador, né? vamos falar aqui dos defeitos corriqueiros dos notebooks aí, né? Aquecimento, né? O que apresenta mais defeito, troca de dispositivos, de acessórios, queda, líquidos, quais são os defeitos mais comuns aí com o Matheus?
Certo. Só eu queria passar uma informação antes, Lucas, que eu achei a pergunta muito importante. Você falou sobre a questão do qual a diferença, né, dos componentes antigos para os novos. Assim, para mim, o que eu observo muito é a questão da fragilidade, como o Fabrício também comentou, né? Então, nessa evolução das peças antigas para as peças novas, além do tamanho, né, por exemplo, antes você tinha chips maiores, né, placas maiores, mas essa rigidez do passado, ela acaba sendo fragilizada pela tecnologia.
A compactação, né?
A compactação, justamente. Então, assim, acaba você ficando aquela coisa, né? Tirando a questão da EBA que você comentou agora, você reduz, você traz mais tecnologia, deixa o equipamento mais leve, mas sucessivamente também você deixa ele mais sensível. Então, com notebooks que as pessoas tinham e ainda tem essa ideia, mas eu comprei o meu notebook há 2 anos, sendo que 2 anos para notebooks mais resistentes era o início. Só que hoje, se você não tiver cuidado, não souber usá-lo bem, pode ser o início já do fim dele, né? Esses 2 anos. Então, o que eu observo nessa evolução durante os anos é essa balança, né? Você tem mais tecnologia, você deixa mais leve, deixa até mesmo o tempo de bateria mais duradouro, mas as peças também são mais suscetíveis, mais frágeis e até, como já foi comentado, até descartáveis em alguns casos.
Concordo contigo também, vou complementar. Você falou algo muito importante, né? Que o avanço da tecnologia e esse encolhimento, redução dos dispositivos, dos equipamentos, de tudo, né, um termo que eu já acompanhava há um tempo, chamado nanotecnologia, tudo vai se diminuindo, mas como você disse, vai diminuindo e vai aumentando a fragilidade. Em relação aos notebooks que você falou também, e computador, do mesmo jeito. Então, assim, essa necessidade de tornar mais leve, tornar mais compacto, tornar menor, tudo que é menor é mais frágil, né? Eu também me lembro que, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um negócio lá numa troca e peguei um notebook antigo da HP. Cara, o notebook já estava assim, já deveria estar quase encostado. E eu ainda utilizei esse equipamento por 2 anos e meio e ainda revendi ainda. E assim, era um note que tinha ali, quando eu vendi ele para frente, ele tinha uma média de 10 anos. E estava lá vivinho, funcionando com altíssima qualidade. A única coisa que ele não tinha era tanto desempenho. Aí você vai para os equipamentos atuais, como o Matheus falou, você compra um equipamento hoje, se fosse comparar com esse Note antigo com o atual, o peso do atual é um terço, né, um quarto daquele antigo, mas aquele peso tinha, né, tinha equipamento, tinha componentes de qualidade, de alta resistência, né, ali a carcaça do equipamento, tudo era muito bem construído e devido ao cuidado que você tivesse, duraria essa faixa aí mínima de 8, 10 anos. E aí, como o Matheus citou, os equipamentos de hoje, devido a toda a sua fragilidade, se o usuário ele não tiver um cuidado realmente de, né, não deixar o equipamento tomar pancada, nem cair, colocar em locais indevidos, deixar derramar líquidos e outras situações, por exemplo, coloca em uma mochila, senta e escora na mochila. O equipamento, se não tiver todo esse cuidado, ele dura essa média aí que você falou, de 2, 3 anos no máximo, né? Continuando aqui, sim, com aquela outra parte.
Os defeitos que mais
acontecem. Exato, hoje, né? Hoje os mais comuns aí dos equipamentos, notebook, que hoje, né, é mais comum se ter note do que um computador.
Pronto, aí já até impacta com essa parte anterior. Normalmente o que a gente tem observado bastante lá primeiro, talvez até pela falta de informação, as pessoas acabam não dando manutenção nos equipamentos. Então, costuma-se encher muito de poeira internamente o equipamento, gerando calor na forma de saída dele. Ou seja, como entra muita poeira e não tem como dissipar o calor, gera um sobreaquecimento no equipamento, gerando danos, né, aos componentes internos. Para além disso, a questão também dos clientes, eles não terem a noção de onde usar de forma correta o equipamento. Então, às vezes, ele coloca no colo, travesseiro, principalmente encoberto no quarto, e aí ele meio que sufoca, né, o equipamento. Aí ele vem a dar um dos principais defeitos, agora falando, que é na placa-mãe. Deixando a placa-mãe morrer, dar um problema na placa de vídeo ou no processador, que vai esquentar bastante com essa ação dele, sim, né? E aí ocasiona nos defeitos de placa-mãe. Para além disso, o que você comentou lá no início, que é o jack, Fabrício.
Sim.
Né? É, essa questão, eu vou colocar aqui na mesa, só que aí a tomada está lá do outro lado. Então,
Matheus, me dá só um segundo, sim, só para. É porque o nosso ouvinte, a gente está falando alguns termos, e aí é bom a gente tá informando o que é o jack. O jack é aquele conector da fonte de energia que você encaixa no notebook, viu? Só para poder colocar o nosso ouvinte aqui dentro do assunto. Pode seguir, Matheus.
Isso, verdade. Então, aí esse conector, né, ele por justamente ser exposto a lugares onde ele precisa ficar mais esticado, ocasiona de quebrar, fragilizar, dar solda fria, né? E aí, às vezes, essa ação, se não gerar um curto interno, pode simplesmente deixar que o equipamento pare de funcionar, né? Aí, para além disso, existe também um problema que eu venho bastante verificando, é a tela. A tela, ela, justamente pelo que a gente acabou de falar, de ser o computador, deixar o equipamento mais leve, ela está vindo um pouco mais fina. Então, aquele cuidado, e como você falou há pouco agora, Lucas, da carcaça ser um pouco mais robusta, para deixar mais leve, não está vindo mais robusta, ela está vindo um pouco mais fina. Então, no pegar, se você for uma pessoa que tiver um pouco mais, não tiver, na verdade, né, um pouco mais de cuidado com a sua pressão da mão, você pode quebrar, só de tirar da sua mochila ou de transportar para algum lugar, naquela pressão que você coloca ali. Se a gente fosse fazer um comparativo agora com os notebooks mais simples e leves que a gente tem hoje com os de antigamente, a gente podia chamar os antigamente de tanque, né? De tanque, porque justamente você pegar naquela carcaça, você viu uma diferença ali, era um negócio mais robusto, né? Então, então seria placa-mãe, o jack, né? E a tela. E mais um que a gente vê bastante é o teclado.
Teclado. Hoje em dia, né?
Não é, Fabrício? Justamente, tanto por vir, talvez, com um defeito que vai se gerar com o tempo, como também por isso aqui, ó, água. Água, refrigerante, café, o pessoal leva, né, e esquece que pode bater ali, derrubar e criar um acidente e danificar. E aí vem uma coisa que você falou bastante, que o Fabrício falou aqui. Ele quer que aquilo ali seja consertado assim, ó. E teclado não é assim.
No estalar de dedos.
Só pegando o link de Matheus aí, né? Interessante essa questão da preventiva, né? Às vezes a pessoa fala assim, meu notebook tem 5 anos, nunca foi aberto. E isso é complicado, né? Porque por ele não ter sido aberto, é um pior caso, porque, igual o Matheus falou, vai criando uma poeira ali entre o cooler e o dissipador, e aí vai criando uma manta, uma lã. Às vezes a gente tem pessoas que criam gato mesmo, né? Costuma ali um animal, e aquela lãzinha, aquele pelo do gato vai entrando ali, vai criando uma barreira. E aí o computador deixa de refrigerar. Porque igual a gente, né, tem nossas vias respiratórias. Às vezes pessoas, né, querem usar o notebook, colocam em cima de uma almofada, igual o Matheus falou, colocam uma almofada no colo, colocam um travesseiro, e isso aí tampa, né, essas vias respiratórias do notebook e acaba, né, ocasionando isso aí, essa questão da ventilação, que precisa, né, os equipamentos eletrônicos precisam ventilar. Sim, e essa questão da carenagem, né, Matheus, que você falou, é o que mais está vindo hoje em dia realmente, né, essa questão do notebook, tanto da marca Dell, Asus, Acer, Samsung, todos estão vindo com defeito de carenagem. Às vezes a dobradiça dela vai ficando apertada e a pessoa não se atenta a isso e vai usando, está pesado e não leva para um técnico, né? Tentar fazer uma lubrificação, tentar afogar mais um pouco e acaba quebrando a tela, que o que acontece futuramente é isso, quebra a tela e fala, minha tela vai aparecer essa lista, minha tela vai ser esse aqui aí. Mas já era um problema que você já tinha, né, previsto, falar, poxa, tá ficando pesado aqui, eu não vou abrir só pelo lado da tela, vou tentar buscar só abrir pelo meio, para não forçar essa dobradiça e quebrar a tela, né?
Olha, só nesse bate-papo aqui eu fiz um bocado de observações aqui, que é o que vocês estão falando, né? Só para colocar o nosso ouvinte de novo, né, no contexto bem claro aqui do que a gente está falando sobre os notebooks, por exemplo, os notebooks mais novos, eles são mais finos, e como vocês já falaram, não colocar em cima de cama, em cima de sofá, em cima de coberta, por quê? Porque o notebook, ele precisa de refrigeração, né? Todo equipamento de informática precisa de refrigeração para poder continuar funcionando bem. e precisa de refrigeração por ele ser muito fino, o espaço de ventilação dele é pouco. E aí, com o tempo, como vocês citaram, né, a falta de manutenção preventiva, ele vai sugando ali os pelinhos, né, que está no ar, de animais, de em cima de cama, em cima do sofá, e acaba os espaços de ventilação sendo fechada, né, causando superaquecimento, podendo levar até a perda da placa-mãe. E anotei outras coisas que vocês falaram, a questão da tela que Fabrício falou e Matheus também, é uma das dicas mais importantes que eu costumo dar, assim, gratuitamente, né? Se eu vejo a pessoa abrindo a tela de uma maneira que não é benéfica, eu já oriento logo, abrir a tela do Note sempre pelo centro, pegue no meio da tela e abra, porque quando você pega na lateral, a tela ela é fina e ela é frágil, você está torcendo a tela, né? A chance de ter um defeito, de rachar a tela, é muito grande. Essa questão de líquidos não precisa nem dizer, né? Outra coisa importante, não colocar em cima de cadeira, em cima de sofá, em cima de locais que as pessoas possam sentar ou pisar, né? Então, eu me lembro de um amigo meu que tinha comprado um equipamento caro pra caramba na época, uma faixa de 4 a 5 mil, e aí um dia ele estava com o equipamento com a tela rachada, e me pedindo orientação para comprar outra. Eu falei, mas rapaz, como é que você quebrou a tela, essa tela desse notebook? Ele falou, não, eu coloquei em cima do sofá, meu filho foi lá e sentou em cima. Então, assim, são coisas que a gente tem que chamar atenção para vocês, para o usuário, para o ouvinte, que cada cuidado a mais que você tiver significa mais um mês, mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos de duração ou mais no seu equipamento. Não é, Matheus?
Verdade, verdade. Fabrício, parece que deu minha mente. Eu ia tocar nesse assunto, que é uma das coisas também que costuma chegar bastante lá na nossa loja. E agora eu lembro até do meu irmão, Gerson, que é ele que também faz essa parte da carenagem, e faz a avaliação, né? Que para além da carenagem que o Fabrício falou aqui, às vezes, que você precisa folgar, lubrificar, né, Fabrício? Uhum. E fazer o reparo quando precisa, às vezes essa própria dobradiça, ela tá quebrada, de tão forçada que a pessoa foi ali, ó. Como acontece muito, a pessoa bota uma fita, né? Pega o super bonder, bota ali para fechar, mas ele esquece que o principal ele não fez, que é folgar. Não adianta você fechar o plástico sendo que o ferro está lá dentro, não. E você está forçando esse ferro, né? Então, essa seria talvez a quinto defeito que chega para a gente mais lá na nossa loja.
Sim, voltando aqui, esqueci de dar aquela dicasinha que vocês falaram da dobradiça, para ficar bem claro o que o Fabrício falou e o Matheus também. É que quando você estiver abrindo seu notebook e ele começar a ficar mais duro para abrir a tela, é bom levar logo na manutenção, porque com o tempo ele tende a ficar cada vez mais difícil de abrir. E vai chegar um dado momento que a sua força vai ser maior do que a pressão que essa falha vai, né, promover, e vai acabar acontecendo essa quebra da tela, né? O programa está maravilha aqui. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Momento Tech, aqui com o Fabrício e o Matheus, dois especialistas em manutenção de computadores e notebooks. Continuando nosso papo aqui, já que a gente falou de tanto problema com equipamentos, né, computadores e notebooks, principalmente notebooks, que são os mais comuns hoje né, na casa das pessoas. Vamos dar aí umas dicas de manutenção preventiva para que as pessoas não se deparem com os problemas que nós conversamos aí. Gostaria de saber assim, ó, de quanto em quanto tempo é recomendável fazer essa limpeza interna para não acumular poeira, não dar aquecimento, né? O que é trocar pasta térmica, né? Isso ajuda em alguma coisa? E quando é que eu preciso formatar o computador? Na verdade, quando é necessário, porque muita gente aparece, meu computador está lento, meu computador está ruim, vou formatar. Já chega ali pedindo para formatar, igual a matéria.